Bom, então nós estamos às vésperas de Hanukkah, literalmente. Então, em Hanukkah, quando nós acendemos as velas de Hanukkah, nós fazemos a brachá de acendimento da vela em si, que nos ordenou acender as velas de Hanukkah. Em seguida, nós fazemos a brachá she'asah nisim la'avoteinu, que Deus fez milagres para os nossos pais, naquela época, nesses dias. Por quê? Milagre, famoso milagre do jarro de óleo, tanto o fato de terem encontrado esse jarro, tanto o fato de ter durado 8 dias, o que tinha para durar 1 dia apenas. Então nós fazemos uma brachá agradecendo a Hashem pelos milagres que ele fez para os nossos antepassados. O Rav Pam, que foi Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, pergunta: afinal de contas, na ética dos pais, conta para nós diversos milagres que aconteciam todos os dias no templo. Então, por que que não se faz uma brachá todos os dias de agradecimento pelo milagre que Deus fez hoje, naquela época? Deveria se fazer a brachá de Shasan Yisim, que nos fez milagres todos os dias. Afinal de contas, todos os dias aconteciam milagres no templo. O que que tem de tão diferente o milagre de Hanukkah, o que que tem de especial o milagre de Hanukkah para se fazer uma brachá sobre ele e não sobre os outros milagres que aconteciam? E o Rav Pam responde trazendo um comentário do Pnei Yehoshua, onde o Pnei Yehoshua faz uma pergunta muito forte. Existe uma regra que no templo, tudo que era usado no templo, isso é mitzvah, lei da Torá, precisa ser puro. Então tudo que é usado no templo não pode ter tido contato com animais mortos, não pode ter tido contato com seres humanos mortos e etc. Só que existe uma regra que, se a maioria do povo está num estado de impureza e, por conseguinte, não tem como servir no templo se não nesse status, é permitido se continuar o serviço no templo mesmo que as pessoas não estão puras. Mesmo que os coanim não estejam, mesmo que os apetrechos que vão usar não estão, mesmo que os materiais que vão usar não estão. Então, para Yeshua pergunta, por que precisava desse milagre? Todo o problema aqui era que precisavam de um óleo puro para acender a menorá. Quem disse que precisava de óleo puro? Normalmente, numa situação normal, eles precisavam de óleo puro para acender. Mas agora nós estamos logo depois de uma guerra. Depois de uma guerra, tem muitos mortos e estava todo mundo num estado de impureza. Se está todo mundo num estado de impureza, para que precisa de óleo puro? Serve qualquer óleo, pode acender com qualquer azeite e colocar na menorá e acender. Porque de qualquer jeito, digamos que o óleo que você achar está puro, o Kohen que vai acender não está puro. Então, o que adianta? O processo de purificação para mortos leva 7 dias. Então, não tinha como ter Kohanim que estivessem puros para acender a menorá com óleo puro e a pessoa no estado puro. O óleo está puro, porque eles acharam óleo puro. Para que precisava achar esse óleo puro? Por que que Deus fez esse milagre de achar o óleo puro? E o Pnei Yehoshua diz que o motivo que Deus fez esse milagre para nós era para mostrar um carinho e um amor especial pelo nosso povo. Quer dizer, não precisava disso, e mesmo assim Deus fez isso. Existem milagres que são necessários para a sobrevivência, para a continuidade. Existem milagres que são desnecessários. Esses milagres que são desnecessários demonstram o amor que Deus tem pelo nosso povo. A gente viu isso não faz muito tempo. Por exemplo, quando Yosef foi levado para o Egito, e a Torá diz que ele foi levado pelos ismaelitas que compraram ele dos irmãos. A Torá diz que eles estavam levando especiarias. Que não é o normal dos ismaelitas levarem especiarias. O normal é eles levarem produtos que não têm um cheiro agradável, como petróleo e outros óleos. Mas naquele dia eles estavam justo levando especiarias. Por quê? Deus fez isso para o Yosef poder pelo menos ter uma viagem decente. Ele está sendo levado como prisioneiro. Está sendo levado como escravo. Foi vendido. Faz diferença agora se o cheiro, o odor de onde ele está é bom ou não é bom? É um milagre desnecessário. Mas é um milagre que demonstra o amor e o carinho que Deus tem por ele. Você precisa passar por isso? Precisa. Mas vamos passar de um jeito mais agradável. Daqui também, Deus quis mostrar para o povo, eu tenho um amor especial por vocês. Não precisa de milagre nenhum, vocês podem continuar servindo no Beit HaMikdash da forma que estão. Mas eu vou fazer vocês encontrarem um óleo que está puro para vocês sentirem ribai eterá, o amor e o carinho especial que Deus tem por vocês. O Bayit Hadash explica que o motivo do povo de Israel ter passado por decretos que os gregos impuseram sobre eles. Os helenistas impuseram sobre eles a proibição de estudar a Torá, a proibição de Shabbat, a proibição de fazer Brit Milá, a proibição de seguir o calendário judaico. Tudo isso que eles impuseram sobre nós, diz o Bach, alguma coisa nós fizemos para Deus permitir que eles fizessem isso conosco. O que foi que nós fizemos para Deus permitir que isso acontecesse? Diz o Bayit Hadash que a falha do povo foi que eles estavam negligentes e preguiçosos no serviço a Deus. Estava faltando entusiasmo no serviço a Deus. E pelo fato de faltar entusiasmo, Deus falou, vamos ver agora o que vocês vão fazer. Vamos ver o que vocês vão fazer. Está faltando entusiasmo. Eles vão proibir vocês. O que vocês vão fazer? E aí surge uma família que demonstra que nós vamos ter entusiasmo e nós vamos ter energia e força e nós vamos batalhar e lutar para poder voltar a servir a Deus direito. Quando duas pessoas brigam, depois fazem as pazes. Nem sempre a relação entre eles volta a ser como era antes. Muitas vezes fica falha a relação entre eles. Deus quis mostrar para nós, olha, vocês faltaram entusiasmo, e por isso eu permiti que os helenistas fizessem decretos e impedissem vocês de me servir, como um teste, ver o que vocês vão fazer. A reação de vocês foi, agora sim entusiasmo, agora sim lutar, batalhar e sim querer servir a Deus da melhor forma. Então eu vou mostrar para vocês que eu aceito o arrependimento de vocês eu volto a ser amigo de vocês como antes, ao ponto tal que eu vou fazer um milagre para vocês, que é desnecessário. Totalmente desnecessário. Eu vou mudar a natureza só para mostrar para vocês que eu gosto de vocês. Então, é verdade que no Beit HaMikdash tinha milagres todos os dias. Mas os milagres que aconteciam todos os dias já faziam parte corriqueira do serviço do Beit HaMikdash. Quando aconteceu um milagre diferente, onde Deus estava querendo mostrar que Ele não guardou rancor sobre isso, que nós não estávamos servindo Ele da forma ideal. Aí, esse é um milagre que deve ser destacado. Esse é um milagre que nós fazemos uma brachá especial ao longo dos dias de Hanukkah, agradecendo a Hashem, não só pelos milagres, porque milagres tem sempre. Nós estamos agradecendo um milagre desnecessário, que demonstrou o amor e o carinho e o fato de Deus ter aceitado o nosso arrependimento e ter voltado o nosso relacionamento com Ele, assim como era antes de nós falharmos. Interessante que Hanukkah é uma festa que tem no meio dela Rosh Chodesh, primeiro dia do mês. Nenhuma das festas nossas cai no final e começo do próximo mês. Todas elas começam num mês e terminam no mesmo mês. A única festa que começa num mês e termina no outro é Hanukkah. Começa 25 de Kislev e termina 2 ou 3 de Tevet. E sempre tem, por conseguinte, no meio de Hanukkah, um Rosh Chodesh, primeiro dia do mês. O primeiro dia do mês que representa a renovação da lua. Afinal, começo do mês é mês lunar. Representa o ciclo lunar. O ciclo lunar nos lembra também o conceito de tshuva. Quando a lua diminui, 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 desaparece, depois ela volta a crescer. Assim a pessoa eventualmente pode ser que se afastou um pouco de Deus. E não quer dizer que ele não tem chances de volta. Em seguida ele tem um retorno. Tem, na própria festa de Hanukkah nós temos o Rosh Chodesh que representa renovação. Quando nós renovamos o nosso relacionamento com Deus, assim como era antes de nós nos afastarmos dele e largarmos o entusiasmo no serviço a Deus. E logicamente, se nós falamos sobre milagres, tem a famosa pergunta sobre os 8 dias de Hanukkah. Nossos sábios perguntam, por que 8 dias de Hanukkah? Afinal de contas, no primeiro dia tinha óleo, você acendeu óleo, um óleo que você não sabe ainda se vai ter milagre ou não, você acendeu ele. E de repente, no dia seguinte, os Kohanim chegam lá, os potes estão cheios de óleo ainda. Perfeito. Segundo dia, acendem de novo. No terceiro dia, o óleo ainda está lá. E assim vai. No oitavo dia, quando acenderam, o que aconteceu com o óleo? Queimou. Acabou. Então não foram 8 dias de milagre. 7 dias foram, de fato, milagre. Um dia foi normal. Consumiu óleo como normal. Então, por que se festeja Hanukkah 8 dias e não 7 dias? Deveria se festejar Hanukkah durante os 7 dias que houve um milagre. O dia que não teve milagre, não tem por que acender velas. E tem muitas e muitas e muitas e muitas respostas para essa questão. Uma delas é que justamente nós queremos lembrar que a natureza também é um milagre. Tem aquela famosa história que o Talmud conta da filha de Rabi Hanina ben Dosa, um dos mestres do Talmud, que numa sexta-feira, depois de acender as velas de Shabbat, ele vê que ela está triste. Perguntou para ela o que foi. Ela disse que ela se confundiu. Em vez de ela acender com óleo, ela colocou no lugar do óleo azeite. Vinagre. Ela colocou vinagre em lugar de óleo. E acendeu o vinagre. E ela está triste porque vai apagar. E já é Shabbat. Ela não pode mais consertar isso. Então Rabi Hanina ben Dosa falou para ela, por quê? Me chamar la shemen veidlak, e omar la chometz veidlak. Aquele que falou para o óleo arder, vai falar para o vinagre arder. Qual a diferença? Se é óleo que arde, se é vinagre que arde, qualquer coisa é um milagre. Então, aquele mesmo que ordenou para o óleo servir de combustível, vai ordenar que o vinagre vai servir de combustível. E no final a vela dela ficou acesa 24 horas. No dia seguinte, quando saiu o Shabbat, eles foram fazer Havdalah, eles pegaram o fogo desse vinagre para acender a vela de Havdalah. Ou seja, acender com óleo ou acender com vinagre são dois milagres. A diferença é que acender com óleo é um milagre que nós estamos acostumados, nós chamamos de natureza. É normal, você pega que acender, você põe óleo e acende. Você nem para pensar que coisa incrível que está acontecendo. Pois, acendeu, acabou. O vinagre, uau, vinagre serviu? Porque não é uma coisa comum, então você fica encantado. Por isso dizem nossos sábios, nós festejamos Hanukkah 8 dias. 7 dias nós estamos festejando o milagre específico do óleo que não consumia. Esse é um milagre, uau, coisa diferente. Mas um dos dias nós estamos festejando o milagre do fato que o óleo arde normalmente. Isso também é incrível. Nós temos duas festas que nós festejamos em lembrança a acontecimentos de decretos que fizeram os povos sobre nós. Primeira, Purim. Segunda, Hanukkah. Em Purim, Haman com Ahasverosh e toda a turma fizeram um decreto de aniquilação do nosso povo. Em Hanukkah, os helenistas fizeram um decreto de proibição de cumprimento de Torá. E nossos sábios instituíram, em ambos casos, festividade. Mas existem algumas diferenças. Por exemplo, que em Purim nós festejamos comendo e bebendo. Em Hanukkah nós festejamos acendendo a Hanukkah, falando Halel. Em Purim, que o decreto era contra os corpos das pessoas, contra a parte material das pessoas, nós festejamos e agradecemos a Deus com materialidade, comendo e bebendo. Em Hanukkah, que o decreto era espiritual, era contra a parte espiritual do nosso povo, nós festejamos com fogo, nós festejamos com louvores a Deus. Mas existe uma diferença já lá no início, quando surgiu o decreto sobre os judeus na Pérsia. Qual foi a reação? A reação foi, Mordecai falou, gente, a Esther fala para Mordecai, e aí, o que você está vestindo? Sacos? Se veste direito, vai falar com a Hashverosh. Diz Mordecai, não, aqui não é esse o caminho. O caminho aqui é jejuns, o caminho é rezas, o caminho é juntar as crianças e rezar todo mundo junto. Hanukkah, a reação dos Hashmonaim foi diferente. Ninguém parou para jejuar, ninguém parou para rezar. Agora vamos ter que batalhar. Colocaram a espada na bainha e saíram para a luta. Existe então uma diferença de como lutar contra diversos tipos de decretos. Às vezes o jeito é jejuns, rezas, e às vezes a forma é colocar a mão na massa, sair para a luta. Hafetz Chaim falou para o Rav Elchanan Wasserman na Europa, isso era começo do comunismo, Hafetz Chaim falou, como nós vamos saber qual é a forma de lutar? Ele disse que, às vezes, quando o decreto é um decreto sobre os corpos, quer dizer, um decreto de aniquilação, de morte dos judeus, a forma de luta é rezar para Deus. Não tem o que fazer. Se estão querendo acabar com o nosso povo, fisicamente, precisa rezar para Deus e ver o que vai ser. Mas quando se trata de povos que estão fazendo decretos de proibição da parte espiritual, isso já é o Satã. Isso já é o Satã querendo lutar contra nós. Quando o decreto é físico, Deus está querendo tchuvá. É só por isso. Deus permite que faça um decreto de aniquilação dos judeus quando Deus está esperando que a resposta do povo seja tchuvá. Mas quando o decreto é um decreto espiritual, não está se esperando tchuvá obrigatoriamente. Nesse caso, está se esperando ver o entusiasmo das pessoas. Está se esperando ver se as pessoas vão entregar a própria vida pela Torá. E aí, nesse caso, dá um Hanukkah, onde não pararam para rezar, eles foram para a batalha. Então, na época disso, Hafetz Chaim, da mesma forma, o comunismo. O comunismo precisa se demonstrar que nós estamos prontos a entregar a nossa vida pela Torá. E, portanto, nós temos que sair com uma batalha contra isso. E não apenas se fechar e ficar rezando. Sim. Sim. Um caso de aniquilação quer dizer que Deus está esperando de nós chuva. Não adianta querer sair só para uma batalha. A questão é chuva. E quando a questão é espiritual, quando a batalha é uma batalha espiritual, o que Deus está esperando de nós é um auto sacrifício pela Torá. Como assim?
Quando era só a aniquilação física, então você está
que é inverso. Tá certo? Tá certo, são inversamente proporcionais. Sacrifício não quer dizer obrigatoriamente que alguém vai precisar morrer por isso. Autossacrifício significa que a pessoa está pronta a, como por exemplo os Hashmonaim. Para e pensa que os Hashmonaim eram total 13 pessoas. Então 13 caras que, lembrando pela lei da Torá, Kohanim não iam para o exército, então são pessoas que não sabem mexer em armas, não tem treino para isso. E eles falaram: não, se agora os helenistas não estão permitindo que nós cumpramos a Torá e estudemos a Torá, nós vamos sair para a batalha. E eles saíram para a batalha contra o exército mais poderoso que tinha na época. Isso é a época de 200 anos depois da construção do segundo templo. Quer dizer, nós estamos falando algo em torno de 2100 anos atrás. Era a época auge deles. Eles estavam lutando contra o império do momento. Depois a Grécia caiu e subiu Roma. Grego? Roma? Os romanos destruíram. Que foi? Qual a confusão? Gregos é o meio do segundo templo. Quer dizer o seguinte, vamos voltar um pouco para trás. Quando foi destruído o primeiro templo? Quem destruiu o primeiro templo foram os babilônicos. Aí os judeus foram exilados na Babilônia. Depois a Pérsia conquistou a Babilônia. E aí os judeus foram permitidos a voltar a construir o Beit HaMikdash, e aí foi embargada a obra no meio por causa do Haman. E aí veio o plano do Haman de aniquilar todo mundo. Aí Haman foi morto, acabou a história toda de Purim. Voltaram a construir o segundo templo. Construíram, voltaram para Israel e começou a época do segundo templo. época do segundo templo, a época do início da Mishnah. Como? Então, aí começou, a Grécia começou a subir de verdade e conquistaram toda essa região. Aí dominaram Israel. Inclusive, isso é época de Hanukkah, e nós estamos falando mais ou menos 200 anos depois da construção do templo. Depois disso, passou um tempo e Roma subiu. Aí Roma conquistou Israel e conquistaram Jerusalém e destruíram o templo. Aí vem a história de Massada. Aquele livro aí do Dorledor, aquele livro azul, lembra? Tem que dar uma olhada lá, você vai poder ver toda a sequência dos fatos. Ele deve estar embaixo, guardado no armário, não? Não lembro mais. Decretos principais que os helenistas fizeram estava a proibição de guardar Shabat, calendário judaico e Brit Milá. Essas são as três proibições básicas que eles fizeram sobre os judeus. Pergunta o Rebbe de Bez, por que justo essas três coisas? Por que eles escolheram justo essas três coisas? Ele diz que essas três coisas existe na lei uma permissão. Ou seja, existem casos na lei que existe permissão de profanar uma dessas mitzvot. Como assim? Shabbat tem a regra famosa, que pikuach nefesh, se alguém está correndo perigo, ele pode profanar o Shabbat para salvar a vida daquela pessoa. Brit Milá, existe também uma regra, que se Deus nos livre, os irmãos dele morreram por causa de Brit Milá, não se faz Brit Milá naquela criança. E Rosh Chodesh, que nessa época ainda era por intermédio de testemunhas que vinham para o Beit HaMikdash e testemunhavam que viram a lua nova, mesmo se não vieram testemunhas, eles declaravam Rosh Chodesh mesmo assim. Então nessas três leis existe algum grau de permissão em um caso específico. Diz o Rebbe de Bez, que a ideia dos helenistas era: vamos fazer o povo de Israel abandonar a Torá. Mas se a gente começa de repente se fala, não pode mais nada, vai ficar difícil, não vai dar certo. Vamos começar pegando três pontos que existem permissões. E aí nós vamos começar a convencer eles que, olha, aqui tem uma permissão e tal. Então não é que você está fazendo uma coisa errada, você está fazendo com uma certa permissão. Escuta, eu estou impondo, porque se você não vai, se você vai guardar Shabbat, você vai estar em perigo de vida. É bom você não guardar Shabbat. Mas você não está fazendo uma coisa proibida, porque afinal de contas é tua vida. E assim começar a impor sobre os judeus a abandonarem devagarzinho a Torá, começando por coisas que não são tão proibidas, entre aspas, ou que não parecem tão proibidas. Nós achamos uma brecha aqui, uma brecha ali, aqui talvez não é igual, ali já mudaram os tempos, e assim devagarzinho eles vão começar a abandonar a Torá. Só que o povo de Israel demonstrou que eles não estão abrindo brechas. E mesmo onde a lei permite abrir brecha, eles não vão seguir essa brecha. Ou seja, pode acender a menorá com qualquer óleo. Afinal de contas, está todo mundo impuro, pode usar qualquer óleo. Dizem os Hashmonaim, não. Nós não vamos acender com qualquer óleo. Nós vamos procurar até achar um óleo que esteja puro. E nós não vamos usar de jeito nenhum brechas. Nós não queremos saber de brechas. Nós vamos nos esforçar ao máximo para fazer do bom e do melhor para Deus. Porque quando começam as brechas, que é o que os helenistas queriam, não se sabe onde as coisas vão parar. Conta-se que havia nos Estados Unidos um milionário. Era um sujeito que mexia com diamantes. Ele era muito, muito, muito rico. Chamava Mr. Stamp. E esse Mr. Stamp era solteirão. Vivia completamente sozinho, numa mansão, com toda a fortuna dele. E esse Mr. Stamp tinha muito medo que pessoas entrassem na sua casa. Porque tinha sempre medo que alguém, de repente, vai roubar o cofre dele. Embora o cofre dele era um cofre igual de banco, que era muito difícil de assaltar, mas ele preferia, para não correr riscos, ninguém entra na minha casa. Quando Mr. Stamp precisava viajar, ele contratava um soldado que ficava cuidando da sua casa. Esse soldado chamava-se Bob. Um dia Mr. Stamp liga para o Bob e diz: Bob, eu preciso urgente do seu serviço, eu preciso agora em 3 horas estar no aeroporto, e eu vou viajar para um país de terceiro mundo que eu duvido que a gente vai ter contato telefônico, e eu peço para você cuidar da minha casa direitinho. Diz o Bob: você tem alguma orientação específica? Sim, eu não deixo ninguém entrar na minha casa. Muito bem. O ricaço viajou e o Bob veio montar a guarda no quintal da mansão do Mr. Stamp. E nem ele mesmo iria entrar dentro da casa, porque o Mr. Stamp não quer que ninguém entre, então ele também não vai entrar. Embora ele tenha a chave da casa. Ele fica ali montando a guarda, passa 2 dias... Para do lado da mansão um caminhão gigantesco. Descem 2 carregadores do caminhão. e falam: olha, nós viemos aqui trazer um sofá para o Mr. Stamp. Mas não é qualquer sofá. É um senhor sofá encomendado da nossa empresa, que é feito sob medida. Um sofá caro, um sofá que tem uma fila de 6 meses para entrega de cada sofá. E acabaram de fazer o sofá, então nós estamos vindo aqui entregar o sofá. Só abrir a porta, a gente entrega e vamos embora. Aí o Bob diz: não, não vou abrir. Aí eles falam: bom, então você não quer abrir, você tem que assinar aqui para nós que você está negando abrir a porta para nós, e nós vamos ter que entregar esse sofá para o próximo cliente, e você aí avisa o seu chefe que você vai ter que esperar 6 meses para o próximo sofá. Aí o Bob ficou pensando: xi, imagina só, esperar 6 meses, o cara está esperando tanto tempo. Ficou olhando para os entregadores, viu que não, eles estão com uma camiseta fina, não se vê que tem uma arma por baixo ou alguma coisa do gênero, não tem cara de assaltante, não tem por que desconfiar tanto assim. Com certeza eles não vão assaltar. Sabe uma coisa, vamos abrir a porta para eles colocarem o sofá. Tá bom, eu aceito abrir para vocês, mas ó, eu abro, vocês põem o sofá e saem imediatamente da casa. Não, tudo bem, não tem problema, só viemos entregar. O Bob abriu a porta e os entregadores entram com o sofazão lá, põem lá dentro e saem. No dia seguinte, o Bob está de novo montando a guarda e aparece de novo um caminhão e desce os dois rapazes de novo e falam: olha, colega, desculpa mesmo, mas a gente entregou o sofá errado. A gente foi ver depois a encomenda e ele encomendou um sofá preto e nós entregamos um sofá marrom. Então, nós vamos pegar de volta e tá saindo um sofá aí, umas 2, 3 semanas vai entregar o sofá certo. Tá bom, o Bob ficou feliz. Pelo menos não vai ter que explicar depois pro patrão como é que ele deixou entrar o sofá. Vamos levar o sofá, pronto, não precisa saber de nada, fica assim. Ele abriu, os caras entraram, tiraram o sofá, foram embora, puseram o caminhão, foram embora. 2 semanas depois, volta de viagem o Mr. Stamp. E ele entra em casa e começa a gritar desesperado: quem estava aqui? Quem que roubou minha fortuna toda do meu cofre? Não sobrou nem um diamante no meu cofre. Como pode ser uma coisa dessas? Foram investigar e descobriram que os dois entregadores, na verdade, faziam parte de uma gangue. E dentro do sofá que eles entregaram, tinha um mestre em arrombar cofres. Ele foi posto lá dentro na casa em um dia. O cara pôde fazer a festa, teve um dia de silêncio para trabalhar à vontade. Colocou tudo dentro do sofá e no dia seguinte só tiraram o sofá com tudo já roubado. Pronto, resolvido o problema deles. O que nós aprendemos daqui é o quanto nós temos que tomar cuidado com as orientações. Se a orientação divina é não deixar entrar, é não deixar entrar. E por mais que você não entende por que não deixar entrar, e por mais que você acha que, vá também, esse daqui é um caso que não tem problema. Cuidado. Deixar entrar significa que o ladrão já entrou. Começa assim e nós não sabemos onde isso vai terminar, nós não sabemos onde isso vai parar. Tem uma reza no Shabat que nós falamos logo depois da leitura da Torá. É uma reza que se fala em aramaico, onde nós falamos Ikum Purkan Min Shemaya, que venha a salvação dos céus. E no meio dessa prece, nós falamos e pedimos para Deus para proteger e para da saúde e etc. para Lereishel Galvata, para o chefe chamado Reish Galuta, que era o chefe dos judeus na Babilônia. O Reish Metivata e o chefe da Yeshiva, o Dayana Edevava e para os juízes dos portões. Afinal, antigamente os juízes ficavam num tribunal que ficava junto ao portão da cidade. Perguntaram para o Rav Steinman por que nós falamos essas palavras nessa prece. Afinal de contas, já há mais de 1000 anos que não existe esses cargos. Reish Galuta, sei lá, 1500, 1700 anos atrás tinha isso. Hoje em dia não existe mais essa profissão. Não existe esse posto. Reish Metivata, mas sei lá, talvez há 1000 anos atrás ainda tinha, há 700 anos atrás ainda tinha, mas hoje não tem mais esses postos. Por que que nós rezamos ainda por essas pessoas? E o Rav Steinman respondeu: nós não nos metemos com o Sidur. Não pode tirar uma palavra do Sidur. Porque hoje você vai tirar essa palavra aqui que não é relevante hoje em dia. Depois você vai querer tirar outra palavra que você não acha tão bonita. Depois você vai querer tirar a terceira palavra porque você acha que não combina. E assim, uma hora não sobrou mais Sidur. É isso que nossos sábios dizem a respeito de uma das mitzvot da Torá. A Torá diz que você não pode acrescentar e nem diminuir das mitzvot. Por exemplo, se em Sukkot, por exemplo, tem que se pegar 4 espécies, não é para pegar 3, não é para pegar 5. É 4. A Torá falou 4, não acrescenta, não diminui. Se a Torá diz para colocar tzitzit na ponta da roupa, são 8 fios, então são 8 fios. Não vai colocar 7 e não vai colocar 9. E assim por diante, todas as mitzvot da Torá tem algo específico, é aquilo, nem menos, nem mais. Pergunta aos nossos sábios, escuta, diminui, eu entendo, você diminui, você está tirando, está faltando. Então, não está bom, você não está fazendo o suficiente. Mas acrescentar, qual o problema de acrescentar? Por que que a Torá proíbe acrescentar? Afinal de contas, eu estou fazendo o mínimo e ainda mais. Dizem nossos sábios, Deus sabe como funciona o ser humano. Hoje ele aumenta e amanhã ele diminui. E não tem fim isso. Então começa hoje aumentando uma coisa, aí amanhã sabe uma coisa? Ontem eu aumentei, então hoje eu posso diminuir, vai, pode dar um desconto, afinal vai ficar elas por elas de qualquer jeito. Então a pessoa acrescenta e depois acaba diminuindo, diz aos nossos sábios, é melhor, por isso que a Torá diz, não quero que você aumente, contanto que você não vai chegar também a diminuir. Tem aquela famosa parábola que o Magid de Dubna conta do sujeito que foi no vizinho e pediu para o vizinho se ele tem um copo para emprestar. E o vizinho emprestou um copo. No dia seguinte, ele devolve um copo e um copinho. Aí o vizinho fala, mas que é isso? Ele diz, você me emprestou ontem um copo, e esse copo lá em casa deu à luz. Então você é um copinho, então estou te dando também. Ah, muito bom, muito obrigado, legal. Assim eu quero emprestar mais coisas. No dia seguinte vê o colega, o vizinho fala, me empresta um copo, ele pensa, vou emprestar um copo de ouro. Emprestou um copo de ouro, no dia seguinte ele devolve um copo e um copinho. Que legal! O que aconteceu? De novo nasceu? Nasceu, mas... Ah, peraí, esqueci, nasceu gêmeos. Deixa eu te dar o segundo copinho que nasceu ontem. Fica feliz da vida. Terceiro dia, o vizinho chega e pede se ele tem um candelabro para emprestar. O cara pensa, pô, desse jeito? Prestou aquele candelabro gigantesco, pesava de ouro, com pedras incrustadas. Xuu, deu. No dia seguinte, o vizinho não aparece. Ops, cadê meu candelabro? Falou que vai devolver em um dia. Bate lá na porta, por favor, cadê meu candelabro? Aí ele diz, teu candelabro? Ai, 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 você não tem ideia o que aconteceu com ele. Ele morreu ontem à noite, teve um ataque cardíaco. Aí o cara fala, pera, eu não tô te entendendo. Como assim? Que negócio é esse? De onde você tirou que um candelabro morre? Você tá maluco? Aí ele diz, olha, se anteontem e dois dias atrás, quando eu te falei que o copo deu à luz, você falou que tudo bem, você aceitou o copo, agora não pode ser que um candelabro morre? Diz o Magno Dugno assim também. Um dia acrescenta aqui, acrescenta ali, acrescenta acolá. Depois de dois dias o cara diminui uma coisa. Ah, não, quando aumentava podia aumentar, por que não pode diminuir? Então por isso com mitzvot a gente não mexe. Como tá, tá, e não pode alterar. Não só com mitzvot, até com o sidur. E mesmo um termo que hoje em dia não é usado, não mexe. Deixa lá, é assim que atfilar, é assim que vai ser feito. Melhor fazer assim do que começar a mexer aqui, ali, ali, não sobra mais sidur. Nós cantamos em Hanukkah o Maosur. Maosur nós contamos sobre diversas passagens do nosso povo e diversos decretos que o nosso povo passou. Nós falamos sobre o que nós passamos no Egito, nós falamos o que nós passamos com os persas, com os babilônios, com os helenistas. E quando nós falamos sobre Hanukkah, sobre helenismo, nós falamos lá na música Yevanim Nikbetsu Alai, que os gregos, os helenistas, se juntaram sobre nós, contra nós. Azai Bimei Hashmanim, no tempo dos Hashmonaim. Ufartzu Homot Migdalai, e eles estouraram as muralhas das minhas torres. O que vem a ser isso? Nós estamos falando dos helenistas. Os helenistas decretaram proibição de Shabbat, proibição de Brit Milá, proibição de estudar Torá, proibição de seguir o calendário judaico. Mataram milhares de judeus por não cumprir estas ordens. E de repente, nós cantamos e mencionamos que, sabe o que, que os gregos fizeram? Eles estouraram as muralhas. Estouraram a muralha, chama o pedreiro, conserta e resolveu. O que, que isso tem de tão principal no meio da história de Hanukkah? É como se você vier falar, sabe o que, que o Hitler fez em Marchemó? Ele destruiu uma sinagoga na Varsóvia. Qual é a relação? É isso que ele fez? Você está falando dos helenistas e você fala, sabe o que eles fizeram? Eles estouraram as paredes. É isso que eles fizeram. Nós vimos não faz muito tempo, em Parashat Vayishlach, quando o Yaakov está para se encontrar com seu irmão Esav. E ele manda primeiro anjos para Esav. E fala olha, falem pro Esav, comuniquem ao Esav, que eu morei com Lavan muito tempo, e eu consegui bastante riqueza, eu tenho bois e burros e escravos e rebanho, mas eu quero limtzohen beinech, eu quero achar graça perante os vossos olhos, quero ficar de bem com você. Aí os anjos foram e voltaram a falar, olha, teu irmão não está vindo com as mesmas intenções, ele está vindo com 400 homens armados. Aí Jacó ficou com medo, dividiu o acampamento e falou e rezou para Deus e pediu para Deus, Deus, por favor, me salva das mãos do meu irmão, das mãos do Esav. E aí ele dormiu lá. Em seguida ele manda presentes ao seu irmão. A soma de todos os animais que ele manda aqui são 550 animais. Entre camelos e jumentos, e bodes, e carneiros, e vacas, e bois. Manda um monte de animais, ele manda 550 animais de presente. E avisa também... Ele divide em vários grupos, cada grupo vai levando uma parte dos animais. E ele também avisa de novo para eles levarem esses presentes. E quando vocês encontrarem o meu irmão, aí sabe, ele perguntar o que vem a ser exatamente, fala, é o nosso servo Yaakov que está mandando isso de presente para o senhor Esav. E ele também está vindo atrás. O seu servo Jacó está chegando atrás de nós. E assim depois ele tem a luta com o anjo. E finalmente no dia seguinte ele se encontra com o Esav. E ele então vai se ajoelhando, se curvando até chegar ao Esav. 7 vezes se curva perante o seu irmão e finalmente chega perante o Esav. Aí o Esav abraça ele, pergunta quem são essas crianças. Ele disse, as crianças são as crianças que Deus deu para o seu servo. O tempo todo se subjugando ao Esav. E aí vem também as esposas e os filhos e também se curvam perante o Esav. Aí diz o Esav, o que é tudo isso que veio aí de presentes? Diz o Jacob, eu quero achar graça perante os vossos olhos, quero estar de bem com o senhor. Aí o Esav fala, eu tenho muita coisa, fica com esses presentes. Diz o Jacob, eu faço questão que fique com você e por favor, pega. Tá bom. Diz o Esav para o Jacob, vamos viajar juntos? Diz o Jacob, não, o senhor sabe que as crianças são ainda pequenas, os animais também, sabe, é muito corrido, nós vamos viajar, e vai, eles vão acabar morrendo, não dá certo. Por favor, meu senhor, vai na frente, nós vamos devagarzinho atrás, com calma. Diz o Esav, eu vou pegar então representantes da minha turma, do meu povo, e vou deixar eles viajarem com você. Aí diz o Jacó para ele, por quê? Você está achando que eu vou agora querer achar graça perante os vossos olhos? E aí o Esav volta sozinho para casa e Jacó vai embora. É uma passagem estranha. O Jacob o tempo todo, desde o começo, está o tempo todo falando para o Esav que eu quero estar de bem com você, eu quero estar de bem com você, eu quero achar graça perante os vossos olhos. E assim ele fala quando ele manda a primeira mensagem, assim ele fala quando ele manda os presentes, assim ele fala quando ele se apresenta perante seu irmão. Aí o irmão fala, vamos viajar juntos? Não precisa, sabe, os animais, coitados, as crianças, não dá para... Diz o Esaú: então eu vou te dar uns representantes para passear com você e para te acompanhar. Aí agora o Jacob se levanta, se infla todo e fala: o que você está pensando? Que eu vou achar graça perante os vossos olhos? Você estava fazendo de tudo até agora para isso. Você estava o tempo todo se rebaixando perante ele e de repente agora você se inflou. O que aconteceu? Explica nossos mestres que o Jacob vê. Nós estamos agora nos encontrando com Esaú. Ele fala: Esaú, vamos ser francos. Você está vindo aí com 400 homens para cima de mim. Você está querendo lutar contra mim. Você acha que o quê? Eu vou me abaixar e ficar assistindo e deixar você me matar? Óbvio que não. Eu vou lutar. E você sabe que em guerra ninguém ganha. Ambos lados perdem. Pra quê? Vale a pena? Pra que a gente vai lutar agora? Vamos numa boa, vamos fazer as pazes. Então, olha, eu me rebaixo perante você como você quiser. Então, eu quero o tempo todo que você fique de bem comigo. Eu quero achar graça perante os vossos olhos. Fica tranquilo. Eu me curvo perante você se você quiser. E eu me chamo de servo perante o Senhor, Esaú. Também não me incomodo. E vamos fazer as pazes. Vamos seguir a vida. Quando Esaú vem com a ideia e fala: mas deixa eu ir junto com vocês. Aí o Jacó fala: oi, vavoi. Isso eu não queria. O Esaú que é um assassino. O Esaú que violenta mulheres. E o Esaú que rouba. E o Esaú que faz um monte de outras coisas. Eu quero ele agora caminhando junto comigo? Para os meus filhos ficarem assistindo esse tipo de coisas? Não quero esse tipo de exemplo. Esse tipo de companhia eu dispenso. Os valores de você, Esaú, não são os mesmos valores meus. Os meus valores, o que eu aprendi de Abraham, de Isaac, não são os mesmos valores que você tem. Você acha que pode fazer o que quer, você acha que pode, tudo justifica. Não são os valores. Eu quero a tua companhia? Eu não quero. Especialmente com os meus filhos. Companhia sua com os meus filhos, de jeito nenhum. Aí diz o Esaú: olha, tudo bem, então se para você é difícil, como ele diz aqui, Jacó fala assim: Adoni Yodea, o Senhor sabe que Hailadim Rakim, que as crianças são frágeis. Ou seja, está querendo insinuar: você sabe que meus filhos são frágeis. A educação deles é delicada. Eu não quero que você fique em companhia deles agora. Eu prefiro que eles fiquem entre nós, com uma educação mais com os nossos valores. Então vai, segue viagem, a gente vai atrás. Diz o Esaú: então eu vou colocar uns representantes com você. Aí o Jacó fala: oi, é isso que eu estou precisando. Representantes do Esaú no meio de mim, é isso que eu preciso para a educação deles. Ele não está entendendo o que eu estou falando? Aí Jacó perde totalmente a diplomacia. Esaú até agora estava querendo achar graça. Até agora Esaú estava me chamando de servo perante o Senhor. O que você quiser. A partir do momento que você está querendo se mesclar e se assimilar junto dos meus filhos, eu não vou permitir isso. Se é para isso, vamos começar a guerra já. Não tem problema. É isso que você está querendo, eu vou começar a guerra imediatamente. Então, ou você vai embora daqui, ou eu vou começar a guerra. E aí ele perde a diplomacia e já fala diferente. E é justamente isso que o Jacó reza para Deus e fala: Deus, me salva das mãos do meu irmão, das mãos do Esaú. Das mãos do Esaú, eu tenho medo, porque ele é perigoso. Porque ele pode aprontar alguma. Mas eu tenho medo dele também quando ele vem com esse negócio de irmãozinho. Quando ele vem ser irmãozinho, quer ficar próximo de mim, isso me assusta muito. Porque o que vai ser das minhas crianças em contato com uma pessoa que não tem os mesmos valores? Isso vai atrapalhar totalmente a minha educação dos meus filhos. Dizem nossos mestres, voltando para Hanukkah, dizem nossos mestres que em volta do Beit HaMikdash havia um murinho, era um murinho baixinho, um murinho que era o limite da onde os povos todos que vinham para o Beit HaMikdash podiam chegar. Até lá, eles não podiam passar dessa linha. Cada um tinha um lugar máximo que podia chegar dentro do Beit HaMikdash. Kohen Gadol podia entrar até dentro do Kodesh HaKodeshim, só em Yom Kippur. Os Kohanim podiam entrar no prédio do Beit HaMikdash. E Israel não podiam passar lá do altar, tinha um determinado lugar máximo que eles podiam chegar. Cada um tinha um ponto máximo onde podia chegar. Os povos do mundo tinham um limite também. E esse limite era demarcado por uma mureta, um murinho bem baixinho, que tinha em volta do Beit HaMikdash. E é neste muro que os gregos, os helenistas, vieram e estouraram esse muro. Eles fizeram 13 buracos nesse muro. E é sobre isso que nós estamos falando no Maoz Tzur. Yevanim nikbetsu alai, os gregos se juntaram a mim. Azai bimei hashmanim, na época dos hashmonaim. O que eles fizeram, o farzu chomot migdalai, a primeira coisa que eles fizeram foi romper e destruir esse murinho que tinha em volta do Beit HaMikdash. Por quê? Eles queriam se igualar. Eles queriam... O que, que é isso? Por que, que nós podemos só até aqui? Nós queremos entrar dentro das suas casas também. Nós queremos nos mesclar com a sua educação. E nós queremos que vocês eduquem os vossos filhos com a cultura helenista. Tudo isso começou simbolicamente quando eles destruíram essa divisória que existia entre até onde os povos do mundo podem se meter no nosso povo. E aí começou a assimilação. Por isso que nós mencionamos isso na música do Maoz Tzur. Não é só um murinho destruíram, o que, que tem isso de tão grave? Ali começou todo o problema. Todo o ataque espiritual que eles fizeram começou quando eles resolveram: nós vamos fazer vocês se assimilarem. Como? Somos todos iguais. Vamos nos misturar. Como nós vamos nos misturar? Vamos quebrar essa borda que tem em volta do Beit HaMikdash, que demonstra essa separação que tem entre os valores que estão dentro do Beit HaMikdash e os valores que estão nos outros lugares. Curioso que Hanukkah tem esse nome de Hanukkah por diversos motivos. Em primeiro lugar, Hanukkah vem da palavra de Hanukkah HaMizbeach, reinauguração do Mizbeach. Afinal de contas, eles voltaram a inaugurar o Beit HaMikdash naquele dia. Segundo lugar, Hanukkah significa Hanu Kafhei, acamparam no 25. 25 do mês. 25 do mês, eles acamparam. Peraí. O que significa acamparam no 25? Significa que eles descansaram no 25. Quando foi a vitória da batalha, então? Pelo jeito foi no dia anterior. Eles terminaram a batalha no 24. E no 25, puderam respirar. Por quê? Por que nós festejamos, então, no 25? Não no 24, quando foi a vitória da batalha. Porque toda a intenção da batalha dos Hashmonaim não era a guerra em si. A guerra em si foi um meio de se chegar onde queria se chegar. Mas a guerra não era importante. Ninguém quer festejar em Hanukkah, vencemos a guerra. Isso é besteira. Nós queremos vencer outra coisa. Nós queremos festejar a vitória de voltar à nossa vida como nós queremos. Voltar à nossa vida como Deus quer que ela seja. Hanukkah Rei. No 25 eles puderam respirar fundo. Em outras palavras, eles puderam voltar às normas originais do nosso povo. Puderam voltar a construir a borda em volta do Beit HaMikdash. Os valores dos outros povos deixa para eles, nós temos os nossos valores. E quando se trata da educação dos nossos filhos, e quando se trata da conduta dentro das nossas casas, quem dita as regras é Deus e a Torá, e não os outros povos. Vencemos a guerra ontem? Ah, tá bom, vencemos, tá bom, acabou. Isso não interessa agora. O que eu quero festejar é que hoje, 25, nós pudemos voltar ao nosso serviço a Deus como o figurino manda. E não é à toa que a palavra Hanukkah também vem de Hinuch, educação. A partir desse dia nós pudemos voltar à educação original, à educação judaica de milênios, desde Abraham Avinu. Então nós temos que lembrar, ao festejar Hanukkah, nós temos que lembrar que nós temos os nossos valores. Nós temos que lembrar que nós temos a nossa forma de educar os nossos filhos. Nós temos a nossa forma de nos conduzir dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias e mesmo na rua como o nosso povo. E existe uma separação entre os valores dos povos e os nossos valores. E nós não podemos permitir que esses valores penetrem nos nossos lares. E lembrar que tudo começa com as permissões. Nós temos que saber que nós não temos que procurar brechas. Nós temos que buscar fazer as coisas como Hashem mandou. Nós temos que tentar fazer as coisas da forma melhor possível. Quando é necessária uma brecha, é necessária uma brecha. É outra história. Mas procurar brechas não cabe a nós. Nós temos que sempre buscar fazer do bom e do melhor perante Deus. Sem aumentar, sem diminuir, sem tirar palavras do Sidur. E qualquer outra coisa que isso venha representar, também tomar cuidado.